Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola e meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas que marcam a atualidade.
Ecomib volta a reforçar presença nos ministérios e edifícios estratégicos em Bissau. Sul de Moçambique prepara-se para grave crise alimentar por causa da seca. Líder da Al-Qaeda do Mali, abatido por militares franceses.
Vai começar o Jornal das 10, edição de João Pereira da Silva.
A segurança junto do Palácio do Governo em Bissau foi reforçada desde as primeiras horas de hoje por forças policiais e também forças da Ecomib, a força de intervenção, de interposição da CDAO. No local estão também funcionários que foram impedidos pelas forças de segurança de entrar no complexo que junta uma série de ministérios e secretarias de Estado, incluindo o gabinete do Primeiro-Ministro. Ontem à noite terminou, sem declarações à imprensa, mais um Conselho Superior de Defesa, foi o segundo em 24 horas, Paula Borges.
Não houve qualquer esclarecimento após este encontro convocado por José Mário Vaz. O Conselho de Defesa Nacional começou por volta das 7 da tarde de ontem e arrastou-se noite dentro. Desta vez foi alargado aos representantes das Forças de Intervenção Rápida e de Ordem Pública. Estiveram também presentes representantes dos três ramos das Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior do Exército Guineense. De acordo com informações apuradas pela RDP África, junto de várias fontes, o presidente cessante quer fazer valer o decreto presidencial em que demitiu o governo de Aristides Gomes e o outro em que nomeou Faustino Imbali para o cargo de primeiro-ministro. Recordo que anteontem à noite, também sem qualquer declaração à imprensa, José Mário Vaz tinha convocado uma reunião do Conselho de Defesa Nacional para analisar a alegada desobediência do executivo liderado por Aristides Gomes, demitido por decreto.
Onofre dos Santos, juiz jubilado de Angola, considera que a Guiné-Bissau vive uma charada com um conflito de competências entre o presidente e o governo.
Ou, nas constituições dos diversos países, o presidente é apenas um corta-fitas e o primeiro-ministro é que tem todo o poder, ou se realmente se dá ao presidente demasiado poder político de intervenção, normalmente o que acontece é que há pelo menos uma guerrilha potencial que se cria neste chamado bicefalismo que se vai criando. Portanto, a Guiné-Bissau é um destes países que sai fora do paradigma africano do presidencialismo.
Onofre dos Santos acredita que tudo ficará clarificado depois das eleições presidenciais.
O que é curioso é que, no fundo, quem vai ter a palavra final é o povo, que vai decidir quem é que quer como presidente. Se quer um presidente como este interventivo, que escolhe o primeiro-ministro não só por indicação do partido mais votado, mas por considerar as condições pessoais do próprio primeiro-ministro, são concessões políticas que temos que reconhecer que são extraordinariamente únicas. Neste caso da Guiné-Bissau, eu verifico que é o prosseguimento de uma novela que já se vem desenrolando, mas tudo vai depender agora, depois deste exercício todo deste presidente, se o povo volta a dar-lhe a maioria para a eleição.
Em Cabo Verde, o presidente Jorge Cás Fonseca defendeu o reforço da resposta das Forças Armadas e da Polícia Nacional ao combate à delinquência urbana e crime organizado. Um alerta que tem em conta indícios de insegurança localizada para os quais as Forças Armadas e a Polícia Nacional devem reforçar as suas capacidades de resposta. A segurança interna e os recentes homicídios ocorridos na cidade da Praia foram temas abordados no encontro entre o chefe de Estado e o presidente da Assembleia Nacional.
Cabo Verde está tendo nestes dias um pique em termos de situações trágicas, de assassinatos, um já explicado e mais três por explicar, e eu estou em crer que as instituições, seja Polícia Judiciária e Polícia Nacional, estão no alcance das investigações, mas o que eu posso dizer é que Cabo Verde é um país seguro. É um país seguro. Isto tudo não justifica também toda uma tendência de classificar Cabo Verde como um país inseguro. Cabo Verde é um país seguro, é um país previsível, de respeito das instituições, e é preciso também ter esse foco.
Jorge Santos, presidente da Assembleia Nacional, ontem, no final de um encontro com Jorge Cás Fonseca, presidente da República, para apresentar o Fórum Mundial da Ação dos Parlamentares Globais, um fórum que vai debater, na cidade da Praia, a renovação dos mandatos constitucionais e a defesa dos oceanos.
Um dos focos de conflitos a nível do nosso continente tem sido o não respeito dos princípios constitucionais de renovação dos mandatos presidenciais e não só. É um dos temas. E um segundo tema importante é a questão da defesa dos oceanos. A questão ambiental, a questão principalmente para Cabo Verde, com o país atlântico, do Atlântico Médio, que tem que ter todas as precauções necessárias no sentido da defesa dos oceanos.
Na província de Maputo, em Moçambique, 95 mil pessoas podem enfrentar uma grave crise alimentar nos próximos meses, em causa a previsão de seca e ventos fortes no sul do país, Aronquad.
O alerta é do Instituto de Gestão de Calamidades, que prevê também a ocorrência de inundações em algumas zonas urbanas da província de Maputo. Perante estas adversidades, já estão em marcha no terreno ações visando assegurar assistência humanitária às eventuais vítimas destes fenómenos, tal como explicou o chefe de departamento técnico do Instituto de Gestão de Calamidades na província de Maputo, Wilson Manique.
A ameaça que nós vemos mais à população em risco, estamos a observar mais nesta época chuvosa devido ao déficit de precipitação, é a questão da seca. Quanto a isso, nós temos a previsão de assistência alimentar aos distritos de Macude, Moamba e Namacha, em cerca de 31 mil pessoas. E também temos em estoque alguma quantidade de cereal, temos 15 toneladas de arroz, que poderão ser disponibilizados aos outros distritos que possam vir a ter a questão da seca. E para o caso dos ventos fortes, também temos em estoque algumas tendas, redes mosquiteiras para a questão de resposta a questões de inundações, principalmente no município da Matola, que é para o caso de quando observamos chuvas intensas.
Chefe de Departamento Técnico no Instituto de Gestão de Calamidades na província de Maputo, Wilson Manique, explicando as ações a serem levadas a cabo visando assegurar assistência humanitária às eventuais vítimas do mau tempo que poderá bater sobre a província de Maputo, no sul de Moçambique.
O governador do Banco Central de Moçambique considera que as reformas no Banco Nacional de Angola vão permitir uma economia mais diversificada, inclusiva e eficiente. José Silva.
Rogério Zandamela, o governador do Banco de Moçambique, foi convidado de José de Lima Massano, o governador do Banco Nacional de Angola, para a cerimónia que assinalou os 43 anos de existência do Banco Central Angolano. O governador do Banco Moçambicano encorajou a mobilização da poupança, um processo que deve envolver os cidadãos, empresas e famílias para alavancar a economia. Zamandela aproveitou a ocasião para partilhar as reformas realizadas em Moçambique, com realce para a liberalização dos fluxos cambiais e as políticas do ponto de vista monetário e fiscal.
Estávamos a subsidiar até aquelas coisas que ninguém estava interessado nos subsídios. Então virou um vício. Tínhamos que ter a coragem. A crise nos obrigou a fazer priorização das nossas despesas e das nossas coisas que nos interessavam. Então, houve uma reforma fiscal profunda, houve uma reforma monetária profunda, não é só aumentar a taxa de juros, mas mudamos também a abordagem da política monetária. Taxas de juros que eram positivas ficaram negativas. Então, muita coisa foi feita.
Rogério Zandamela, o governador do Banco de Moçambique, e algumas notas deixadas na capital angolana em relação às reformas em curso no seu país.
E agora, Timor-Leste, chegou a hora de explorar petróleo ao largo de Timor pela primeira vez. A empresa Timor Resources começa no início do próximo ano perfurações em 3 poços na região do Suai, onde estima que existem reservas de 143 milhões de barris de petróleo. Susana Lemos.
As perfurações começam em março na região de Suai, sul de Dili, em 3 dos 5 locais indicados pelos resultados dos testes sísmicos, Carau, Kumbali e Laizapi. O custo das 3 perfurações deverá rondar os 55 milhões de dólares. Foi o que explicou Filomeno Andrade, responsável máximo da Timor Resources, empresa australiana que faz parte do Nippon Group, a qual foram atribuídas há 2 anos
anos as primeiras licenças de exploração e produção de petróleo. De acordo com Filomena Andrade, a exploração dos três poços deve começar no final do próximo ano e a médio prazo prevê-se a extração de 143 milhões de barris. Em Soailouro vão ser construídos 8 tanques para armazenar o crudo que será vendido em bruto ao estrangeiro. As receitas serão divididas 50-50 com a Timor Gap. O lucro estimado da Timor Resources é de cerca de 8% das receitas. Com os testes sísmicos feitos, estão agora na última análise ambiental e estão também a terminar as consultas às comunidades com as quais, até ao momento, não houve qualquer problema.
E hoje, em Lisboa, o Governo e parceiros sociais reúnem-se para discutir o aumento do salário mínimo nacional para 2020. O Governo definiu como meta os 750 euros, mas até ao final da legislatura, em 2023. O Ministério Público mandou investigar as fugas de informação da Operação Marquês, mandando extrair certidão do interrogatório de instrução de José Sócrates. O objetivo é apurar se houve desobediência e violação do segredo de justiça através de fugas de informação para a comunicação social. Ao longo dos últimos dias de interrogatório ao antigo Primeiro-Ministro, foram divulgadas informações com detalhes em tempo real do interrogatório que estava a ser feito. E esta nota mais, o marroquino Ali Maichou, considerado o número 2 e líder religioso do grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, ligado à Al-Qaeda, foi morto pelas forças francesas no Mali. A morte ocorreu no início de outubro, mas só ontem foi anunciada pela ministra das Forças Armadas de França. No Sahel estão cerca de 4.500 militares franceses.